dia.
Tudo tranquilo com o amigo?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Doutor Ralf, a Alesc deu prosseguimento ao processo de impeachment do governador e de sua vice. Quais seriam os próximos desdobramentos?
Os desdobramentos regimentais agora são conferir prazo de 15 dias para eles apresentarem defesa. Neste interregno, a Alesc forma uma comissão com 9 deputados para avaliar o pedido e a defesa e emitir parecer, que é apreciado pelo plenário da casa, ou seja, pelos 40 deputados. Com 27 votos favoráveis pelo impeachment, se é intimado, oficiado, o presidente do Tribunal de Justiça para sortear 5 desembargadores, vir à Assembleia Legislativa, se unir a 5 deputados eleitos pela Assembleia para efetivamente avaliarem o recebimento da denúncia. Aí então, com 7 votos, recebida a denúncia, teria o afastamento cautelar dos empichados. E nos próximos 10 dias, havendo julgamento de mérito nesse mesmo sentido com 7 votos, aí teria-se o impeachment definitivo. Se isso ocorrer esse ano ainda, assume o presidente da Assembleia, o governo do Estado, com o dever de chamar, em um prazo legal, creio 180 dias, eleição direta. Se esse procedimento termina ano que vem, aí a obrigação é de se chamar uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa para eleger, então, governador e vice para mandato tampão, partindo da premissa que o procedimento vai até o final.
O senhor está embasado, né, no aumento indevido que fere o dispositivo legal, onde o governador e sua vice autorizaram, né, o aumento do salário dos procuradores do Estado, doutor?
Exatamente. Não é nada pessoal em relação aos procuradores do Estado.
Sim.
Nada quanto à questão do direito deles de lutar por melhorias. Fato é que no Brasil, já há anos, só se pode aumentar salário de servidor por meio de lei específica. E o que ocorreu foi uma fraude, porque se utilizaram de decisões judiciais não mais aplicáveis há mais de 10 anos. Então, não havia decisão judicial válida. Haviam, como dito, decisões que não mais se aplicavam, que haviam caducado, e que, com base nelas, forjaram uma fraude que causou dano ao erário, né? Dano ao patrimônio do catarinense. Então, por essa razão, a gente procurou notificar as autoridades competentes para apurar os fatos.
Por que que a vice-governadora também está inserida nesse contexto?
Ela está inserida porque essa fraude, quando veio a público, quem estava na posição de governadora do Estado era ela, início Sim. de janeiro desse ano. O que que ocorre? Ela, como governadora em exercício, no primeiro momento ela encampa a fraude, porque os órgãos de imprensa oficial do governo apresentaram defesa pública à fraude. Ela é intimada, no dia 15 de janeiro, do primeiro procedimento de impeachment, acusada expressamente de participar do conluio. O que que ela deveria fazer se ela não tivesse participação? Ela deveria suspender cautelarmente a rodagem da folha de pagamento no ponto específico contra a verba de equivalência naquele mês, porque a folha rodou entre 12 e 17 de janeiro. Veja que no dia 15, a Daniela era governadora em exercício, recebe a intimação sendo acusada de fraude. Ela não faz isso, ela não suspende cautelarmente. Ela deixa ser pago esse valor indevidamente, ou seja, uma omissão Tolosa, não contente, ela vem 27 de janeiro, ou seja, teve prazo legal para refletir, para consultar outros advogados, até porque ela é advogada, mas ela vem em campo a fraude. Ela defende o ato fraudulento, ela chama-se a responsabilidade da fraude. E aquele mês de janeiro, que ela era governadora, quando o Rodolfo, a folha de pagamento, causou um dano aproximado ao erário, em relação a essa fraude, de aproximadamente 700 mil reais. Então, mês a mês, esse dano vinha sendo perpetrado desde outubro do ano passado, na ordem de 700 mil reais aproximadamente. Em janeiro, com essas omissões dolosas e ações, dolosas também a gente entende, da governadora em exercício, ela colocou todas as suas digitais na fraude, razão pela qual nós também representamos pelo impeachment dela.
Ou seja, Moisés concedeu o aumento e a vice avalizou?
Mais ou menos por aí.
Uhum. Agora, a Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos envolvidos. E foram unânimes a decisão, né?
No Tribunal de Contas foi unânime. No Judiciário são decisões ainda não colegiadas, mas decisões de peso. Uma do seu decano, ex-presidente, desembargador Pedro Manuel Abreu, que nós estamos, e ele suspendeu uma decisão anterior, que era dele mesmo, que pagava pretensos atrasados, com base nessa fraude, na ordem de quase 8 milhões de reais. Outra decisão do Tribunal de Justiça chancela a decisão do Tribunal de Contas, que essa sim foi unânime, mas que a Procuradoria do Estado recorreu ao Tribunal de Justiça, que na pessoa do desembargador Wilson Fontana, salvo melhor juízo, foi assegurada, por hora, a decisão do Tribunal de Contas. No Ministério Público não havia essa documentação nova, essas decisões do Tribunal de Justiça e, sobretudo, do Tribunal de Contas. Nós fizemos ontem essa juntada na esfera do Tribunal, do Ministério Público.
Agora, doutor, o que pode ocorrer, então, é que eles sejam afastados por improbidade?
Também pode. A grande confusão que tem sido feita,
uhum,
é a nossa legislação estadual, ela está equivocada num ponto, já decidido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. A Assembleia não pode afastar o governador. Ela pode autorizar o processo de impeachment. Aí uma comissão formada por 5 desembargadores e 5 deputados, havendo 7 votos, pode aí realmente afastar.
Correto. Mais alguma informação em relação a este importante assunto, doutor Ralf?
Eu quero agradecer publicamente a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e, sobretudo, a Procuradoria do Estado. É um órgão importantíssimo, desempenha um papel fundamental para o Estado. E essa questão é isolada em sua história. Eu espero realmente que os responsáveis por essa fraude sejam punidos na forma da lei, mas que tem o direito também, evidente, de se defender, apresentar suas razões e que, ao final, se faça justiça. É isso que a gente espera como cidadão, nada mais. Um abraço carinhoso a todos os nossos ouvintes da linda Uruçanga.